As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, foram ouvidos pela Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território a propósito da poluição no Rio Nabão. Mais do que nunca, este preocupante dossiê é motivo de análise política à escala nacional, sendo que ficou claro, do conjunto de intervenções, que o problema só será resolvido com investimento na construção de emissários disparativos, o que fará com que as águas pluviais não se misturem com resíduos sempre que chove, e ainda com uma maior eficácia na fiscalização em empresas infratoras. Aliás, Anabela Freitas aproveitou esta audição para deixar claro que, nesta altura, há quatro focos de poluição associados ao Nabão. Já Luís Miguel Albuquerque, o Presidente da Câmara de Orém, que reforçou a necessidade de investimento em separativos e emissários, e ainda nas hectares, que têm equipamentos obsoletos, alertou que as estações de tratamento de águas residuais são constantemente fiscalizadas e que, se essas estruturas fossem as causadoras de poluição, então a água da praia fluvial do Agroal não teria a classificação de excelente como atualmente acontece. Refira-se que estava prevista a audição ao Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, entidade que tem sido alvo de duras críticas dos mais diversos quadrantes, principalmente pela falta de resultados neste processo de poluição do Nabão. A audição ao referido dirigente será feita, no entanto, na próxima terça-feira, pelas 14 horas, sendo que depois também haverá lugar para a análise dos diferentes projetos de resolução que foram, entretanto, apresentados.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, dia também assinalado no passado domingo em Tomar, foi assinado no Convento de Cristo o protocolo de parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar e a Direção-Geral do Património Cultural, tendo como objetivo o desenvolvimento de projetos no domínio da preservação do património cultural. Uma parceria que na prática não é nova, como dava conta na altura João Coroado, o Presidente do IPT, que destacou a colaboração entre o Instituto e o Convento de Cristo, classificando a parceria como profícua. O Presidente do Politécnico de Tomar aproveitou o momento para dar conta de um novo projeto que o Instituto tem em preparação e que vai envolver os três monumentos património da humanidade na região: Convento de Cristo, Mosteiro da Batalha e Mosteiro de Alcobaça.
É um projeto que se está a trabalhar, ainda não é oficial, mas eu acho que posso levantar um bocadinho o véu relativamente ao que nós pretendemos fazer e que está relacionado com aquilo que era feito no século passado e nos outros, em espaço de monumento e próximo de monumento, que tem a ver com as artes e ofícios tradicionais. É um facto que existe um hiato muito grande, uma falta muito grande de profissionais que estão, que trabalhem em artes e ofícios. Os nossos artesãos estão, enfim, a diminuir consideravelmente, e queremos levantar um projeto em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural, utilizando, ou seja, fazendo uso ou beneficiando dos espaços que são os monumentos UNESCO, que estão sob a tutela da direção, será o objetivo nós podermos, nesses espaços, formar artesãos, portanto, ligados às artes e aos ofícios tradicionais, que, no fundo, vão beneficiar também a preservação e a salvaguarda do nosso património, nestes momentos como objeto de intervenção e, para nós, em termos de conservação, como objeto de estudo. Os monumentos, os primeiros monumentos que nós estamos a pensar iniciar essa formação será o Convento de Cristo, o Convento de Alcobaça, e será o Mosteiro da Batalha. Serão os monumentos que acolherão oficinas especializadas. Nós estamos a pensar em talha de madeira, na talha. Estamos a pensar no talho da pedra, estamos a pensar na olaria, portanto, na modulação cerâmica, nos três monumentos, próximos das respectivas matérias-primas. Portanto, será Convento de Cristo, ficará com a área das madeiras, a batalha com a área da pedra e a Alcobaça com a área da cerâmica.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Deram todos negativos os testes realizados nesta terça-feira aos alunos e docentes do ensino secundário do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria em Tomar. Neste caso foram sujeitos a testes 497 alunos e 36 professores, com resultados finais a revelarem a inexistência de qualquer caso. Recordo-se que desde segunda-feira todos os alunos e professores do ensino secundário estão a ser sujeitos a testes à Covid, com o objetivo de fazer o despiste à infecção e garantir assim uma maior segurança e tranquilidade nesta derradeira fase do ano letivo, que decorre agora presencialmente. Entretanto, o agrupamento dos Templários, em Tomar, vai também proceder à realização de testes aos seus alunos do ensino secundário. Será nesta quinta-feira, 22 de abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou mais 3 óbitos na região e 2 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, casos esses verificados, um em Abrantes e outro em Ourém. O Conselho de Ourém, aliás, aquele que continua a registrar o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, agora com 3.011 infecções, seguido de Tomar com 2.497, Torres Novas com 1.988, Abrantes com 1.553, Entroncamento com 1.104 e Alcanena com 1.021. Segue-se depois Ferreira do César com 612, Mação 433, Vila Nova de Bratinha com 266, O Sardual com 180 e Constância com 164 casos de infecções acumuladas. No nosso Médio Tejo estão hoje 264 pessoas em vigilância ativa. O Entroncamento tem 132 pessoas nessa situação, seguido de Abrantes com 73, Tomar 22, Torres Novas 13, Ourém 12, Alcanena 4, Constância 3, Mação 3, Ferreira do César 1, Sardual também com 1. O Oasis Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.827 pessoas infectadas, 12.395 recuperadas, 264 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de concluído e inaugurado recentemente o polidesportivo do Centro Escolar da Bemposta, investimento levado a cabo pelo município de Abrantes no âmbito do orçamento participativo de 2016, o município abrantino só deverá retomar em 2022 a iniciativa, uma vez que o orçamento participativo de 2021 foi suspenso. Para o presidente do município de Abrantes, Manuel Valamatos, o momento não é de orçamentos participativos, mas sim para investir nas associações do concelho.
Não é um ano de orçamento participativo, é um ano de investirmos 300 mil euros ao serviço das nossas associações desportivas, culturais e sociais. Em breve lançaremos o regulamento e até ao final de setembro as nossas associações desportivas, culturais e sociais vão se candidatar à melhoria das suas infraestruturas e equipamentos. E é isso que vamos esperar que essas candidaturas possam acontecer. Isto nunca aconteceu, como sabem, e eu sempre senti que os nossos clubes, as nossas associações têm muita dificuldade em arranjar uma janela, arranjar a cobertura, o telhado, às vezes as suas próprias carrinhas que transportam crianças e jovens, muitas vezes já com necessidades de serem substituídas, ou pelo menos arranjadas, melhoradas, e é isso que estamos a fazer. Este ano não é ano de orçamento participativo, vamos ter este programa no âmbito do FINABRANDES para apoiar as nossas associações esportivas, culturais e sociais no âmbito das infraestruturas e dos equipamentos. 300 mil euros que ficarão à disposição da nossa comunidade. No próximo ano, se tudo correr de forma normal, 2022, vamos ter o retomar do orçamento participativo e queremos que nessa altura tenhamos todos os processos do orçamento participativo, todos os anteriores, fechados. É isso que estamos aqui a fazer. Estamos a cumprir um desígnio de 2016. Existem dois ou três projetos que estão pendurados, que colidem com questões de privados, questões técnicas, não é? E até jurídicas, que são complexas de alterar e até de... Não sabemos muito bem como é que vamos resolver essas situações. Agora, existem outras questões, por exemplo, olha, dou-lhe um exemplo tão simples como isto, mas é um exemplo prático e objetivo. Por exemplo, em Alvega houve uma candidatura, uma carrinha, que ainda não foi entregue, porque estamos a ultimar, a empresa a quem se comprou a carrinha ainda não a entregou. Isto também, há processos pois, que demoram muito do ponto de vista administrativo, mas essa carrinha vai ser entregue. Estamos a ultimar, digamos, a forma como a carrinha depois fica ao serviço da freguesia de Alvega. É só um exemplo. Existem questões depois burocráticas que às vezes também, digamos, dificultam todo o processo. A pandemia, eu tenho dito isto, a pandemia também não é desculpa para tudo, mas a pandemia tem dificuldade em imenso um conjunto de processos que em si próprios já são às vezes burocráticos e complexos, mas depois a pandemia também vem aqui, digamos, agudizar essa situação. Qualquer das formas, todos os processos de uma forma geral, e já resolvemos bastante, vamos até ao final do seguramente deste ano conseguir resolver o maior número de situações pendentes, também não são assim já tantas. E, entretanto, há duas ou três situações que são mais complexas, que colidem com outras questões mais difíceis de resolver, mas eu julgo que em 2022, isso é que é importante, em 2022, quando retomarmos o orçamento participativo, estamos em condições, depois, no espaço de dois anos, desenvolver o procedimento e concretizar os projetos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está a decorrer desde o início desta semana o período de resposta aos censos 2021, a maior operação estatística nacional que se realiza de 10 em 10 anos e que é da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística, INE, com o objetivo de contar todos os cidadãos e famílias residentes no território nacional e todos os alojamentos e edifícios destinados à habitação. Em ano de pandemia, o processo de recolha de informação vai ser realizado de forma diferente, com as respostas aos censos 2021 a serem realizadas através da internet, através do site hiperlink censos2021.ine.pt ou ainda por telefone 210-542-021, que, para além de ser uma linha de apoio, permite este ano, pela primeira vez, responder aos censos. A resposta aos censos 2021 é obrigatória. O inquérito deve ser respondido, preferencialmente, até ao dia 3 de maio, de forma a evitar que os recenseadores se desloquem pessoalmente à habitação, evitando assim contactos pessoais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Nazaré, apreendeu nesta terça-feira mais de 300 quilos de pescada subdimensionada, com valor estimado de 3.360 euros no concelho de Nazaré. No âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte de pescado, os militares da Guarda detectaram um indivíduo na posse de 336 quilos de pescada sem que tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão. Foi identificado um homem de 43 anos, tendo sido elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir um valor máximo de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido à verificação higiênio-sanitária, foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovado esta segunda-feira, por unanimidade em sede da reunião da Câmara, o novo Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Ourém. Este novo documento resulta de um processo iniciado em 2018 a partir de uma revisão do antigo plano a ser feita pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. O documento agora aprovado em sede de reunião do município carece ainda a aprovação da Assembleia Municipal, para onde transita. Como referiu o Presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, este plano é de particular importância para o concelho, numa altura também em que está em preparação a próxima época de combate aos incêndios.
Olha, este é um plano que é um plano importante para o concelho, para o caso de, e Deus quer que isso nunca aconteça, que nunca seja preciso acioná-lo, mas que possa prever alguma situação de emergência mais complicada. E este plano define todas essas regras. Ele foi aprovado em tempos, o projeto na reunião de Câmara, esteve em consulta pública, recebeu os contributos de quem entendeu apresentar, nomeadamente das associações humanitárias de bombeiros do nosso concelho, recebemos os parceiros da ANPC, levámo-lo, submetemo-lo à Comissão Municipal de Proteção Civil, que o aprovou, e agora veio a reunião de Câmara para aprovação, submetê-lo agora à próxima Assembleia Municipal, para o aprovar e depois ficar eficaz e termos um plano municipal de emergência atualizado, porque o nosso concelho é sempre um concelho problemático, tendo em conta a sua dispersão, tendo em conta a grande quantidade de zona agrícola e não só, de pinhal que existe, de floresta que existe no nosso concelho, e isso obviamente preocupa-nos. Nesse sentido, foram identificadas algumas freguesias de risco elevado, como sabem, e nós, e aqui é o apelo que também aqui deixo, para que todos os proprietários possam fazer o trabalho que tem que ser feito junto dos seus terrenos, limpando-os, de forma a que no verão as coisas possam estar minimamente mais limpas em termos de terreno. Nós temos vindo a fazer com a nossa equipa de sapadores e com a equipa da CIMED, temos estado a limpar aquilo que é nosso, os terrenos que são municipais, e obviamente cumprindo com a nossa, também com a nossa obrigação, e estamos a cumprir também com o PMDFCI, portanto com o Plano Municipal de Defesa contra a Floresta, limpando faixas a que estamos obrigados, de acordo com esse plano, em algumas vias do nosso concelho, e é este trabalho que temos vindo a fazer. Já fizemos também aqui, há temos uma reunião de coordenação, conforme também penso que já vos disse, com as diversas entidades que operam na área, desde Proteção Civil, GNR, ICNF, a AGIP, Município de Orém, Proteção Civil Municipal, onde pudemos também começar a coordenar melhor todas as intervenções de cada uma destas entidades, cada uma tem as suas competências próprias, mas que por vezes atuam cada uma por si e não há essa coordenação. Também já existiu esse encontro, que me pareceu muito interessante e importante, onde podemos acertar também alguns procedimentos para o futuro.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Município de Vila de Rei junta-se ao Movimento Unidos contra o Desperdício, um movimento cívico nacional, agregador e educativo, que une a sociedade num combate ativo e positivo ao desperdício alimentar. O movimento nasceu oficialmente a 29 de setembro de 2020, Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. O movimento pretende alertar para as perdas e desperdícios, ao mesmo tempo que incentiva e promove o consumo responsável, uma vez que mais de um terço de todos os alimentos produzidos no mundo acabam no lixo. Esses alimentos são responsáveis por 8% a 10% das emissões de gases com efeito de estufa. Só em Portugal há 1 milhão de toneladas de comida que nunca chega a ser consumida, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Com o alto patrocínio do Presidente da República e o apoio institucional do Secretário-Geral das Nações Unidas, o movimento tem como principais objetivos facilitar o aproveitamento de excedentes, tornando habitual a luta contra o desperdício alimentar, incentivar e facilitar a doação de sobras, bem como promover um consumo responsável.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Maratona da Leitura, um dos eventos mais relevantes do Concelho da Sertã, vai voltar a realizar-se este ano sobre o mote Palavra ao Planeta. Este festival literário, um dos mais importantes do país, organizado pelo município da Sertã, através da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, decorre entre os dias 30 de junho e 3 de julho, com um programa da 9ª edição da Maratona da Leitura já em preparação. Num ano marcado pela pandemia, o município da Sertã acredita que será possível, mediante a observância de todas as normas de etiqueta sanitária e distanciamento social, organizar um evento marcante, à semelhança do que já sucedeu em anos anteriores. Uma das grandes novidades da edição deste ano prende-se com o aumento do número de dias da Maratona da Leitura. O leque de convidados para esta edição é também bastante relevante, estando já confirmados cerca de 70 convidados entre escritores, artistas, contadores de histórias ou músicos, estando ainda assegurados alguns espetáculos e atuações artísticas. No impressionante leque de atividades previstas, inclui-se já a icónica Maratona de 24 Horas a Ler, que este ano irá decorrer no Cineteatro Tasso, na Sertã, a sessão da Festa na Aldeia, os tradicionais encontros com escritores, os passeios literários e a apresentação de algumas obras literárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
A vida autárquica é um desafio constante. Um autarca que se acomoda não serve a sua freguesia, o seu concelho e a sua população. É este um dos meus princípios. Foi também uma das principais motivações para aceitar este tremendo desafio que é ser candidato à presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar. Mais de 20 anos de experiência autárquica, assentes no estrito cumprimento dos princípios básicos que devem reger a postura de um defensor da causa pública, conjugado com uma observação atenta e com sentido crítico das vivências nesta freguesia, permite-me estar em condições de avançar com esta candidatura. Uma candidatura de novas ideias e propostas que, com certeza, irão contribuir para a melhoria do bem-estar de quem vive, trabalha, estuda ou visita Tomar, mais concretamente a freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Uma freguesia onde quem vive aqui a reconheça como a nossa freguesia, onde se sinta bem, onde a intervenção pública se faça sentir na vivência dos espaços públicos, na melhoria da segurança rodoviária, na rede de saneamento básico, na rede viária, na iluminação pública e na melhoria e criação de espaços verdes, onde os mais jovens se possam sentir apoiados na natalidade e na ocupação dos tempos livres dos seus filhos, onde os mais idosos possam sentir úteis à sociedade e possam desfrutar de uma vida ativa e saudável. Uma freguesia aberta, onde existam todas as condições para que todos nós e quem nos visita possam usufruir dos inúmeros recantos aprazíveis desta freguesia, que se encontrem limpos e cuidados, possam alugar ou partilhar uma bicicleta para o fazer e onde possam estacionar a sua viatura gratuitamente, contribuindo para a dinâmica do comércio local. A criação de percursos pedestres que deem a conhecer o nosso valioso património histórico, cultural, natural e arquitetónico, desde logo com destaque para o Rio Navão, o cartão de visita da nossa freguesia. Uma freguesia onde todos os locais de interesse estejam identificados e dotados de toponímia adequada e onde as novas tecnologias possam ter um papel de destaque na localização e informação. Uma freguesia dinâmica, onde o movimento associativo, pilar fundamental da sociedade, em que a cultura e o desporto são elementos de coesão, se possa sentir apoiado, com destaque para as coletividades que também representam Tomar a nível nacional e até internacional. Onde se possa proporcionar ao comércio local ferramentas que aumentem a sua competitividade e fidelização do cliente. Onde o empreendedor se possa sentir apoiado e encorajado a iniciar ou desenvolver o seu negócio. Uma freguesia inovadora, onde a interação cidadão junto à freguesia seja direta, onde os serviços sejam disponíveis no digital, onde possam ser reportadas ocorrências no território em tempo real e onde cada um possa ter voz ativa através das suas ideias e sugestões. Onde as parcerias com o Instituto Politécnico de Tomar, com a Softins e a IBM e outras entidades de índole tecnológica se possam tornar o comum do dia-a-dia. É este o grande desafio que ambiciono para a freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e que vos desafio a partilharem comigo.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.